Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, eu sou Bruno Sader e esse é o podcast It's Time 22, no qual terei na companhia de Alexandre Matos, Pedro Lins e Diego Tintin para o especial 10 anos do final do Pride. Alexandre Matos, boa noite, edição especial do podcast It's Time, como prometido, o MMA Brasil traz para vocês um especial de 10 anos do final do maior campeonato de artes marciais mistas já visto no Oriente. Boa noite, Ale, tudo bem? Como é que você tá?
Boa noite, Brunão. Pensei que você ia começar polêmico, hein? Pensei que o pessoal já ia começar atacando pedra, mas você completou a frase muito bem, cara. E a gente já é cobrado há muitos e muitos anos sobre um especial do Pride, né? Uma organização que marcou a galera que começou a ver na minha época, que marcou também muita gente que começou a ver junto com você também. E, cara, e não dá pra dizer que marcou também quem nunca viu o Pride, porque o Pride foi tão gigante e ele foi tão marcante, ele foi tão especial, que é impossível você ignorar o legado do que aconteceu no Japão entre 1997 e 2007. E afetou e afeta até hoje o entendimento e a compreensão do MMA que as pessoas têm. Então é um prazer enorme estar aqui na semana, que no sábado agora, dia 8, o Pride marca os 10 anos do seu último evento, Pride 34. E pra gente falar, pra gente cumprir uma promessa de anos de fazer um especial do It's Time sobre o Pride.
Quem nos acompanha nesse especial, diretamente do Rio de Janeiro, não poderia faltar, Diego Peixoto, o Tintin. Tudo bem, Tintin? Boa noite. Aquela checagem de microfone, enquanto o Diego Tintin confere...
Boa noite, boa noite.
Tava multado, né? Você não merece estar presente nesse podcast.
Pra variar, né? Pra variar, cair no golpe do mundo. Boa noite, Bruno.
Não,
boa
você
noite,
não sabe o que você desespera, o Leandro e a mim, quando eu te chamo e sua voz não entra. O Leandro e a mim começa a mexer e tal, e o filho da puta tá multado.
Aí quando eu falo, ele botou o volume lá no 95, né?
Exatamente.
Explode vocês aí. É um prazer, uma honra estar aqui falando nesse podcast especial sobre esse evento icônico que é o Pride, né? Que até quem não viu, quem não participou disso, sente saudade, né?
E quem nos acompanha também hoje nessa edição especial, retorno dele ao podcast, nosso colunista, maior entrevistador que esse site já viu, Pedro Lins, Pedro Carneiro, tudo bem, Pedrão? Como é que você está? Diretamente de Brasília para o It's Time.
Opa, tudo bom, Bruno? Tudo bom, Alexandre, Tintin, galera que está nos ouvindo. Prazer imenso aí poder falar da Era de Ouro do MMA.
Falaremos de tudo hoje. Vocês, uma pequena introdução para vocês que não estão acompanhando no site. Nós estamos com um especial de 10 anos do Pride no site também. Tem uma matéria-mãe lá que está juntando todos os especiais feitos. Então você vai entrar no site e você vai ver os 10 maiores lutadores da história do Pride, 10 mais relevantes pelo menos, os 10 momentos mais memoráveis da história do Pride, e também as rivalidades da história do Pride, são matérias especiais. Tem mais uma por aí, né, Ale, ainda?
Tem mais algumas, não. A gente vai falar de 10 lutadores que você não sabia que passaram pelo Pride. A gente vai falar, tem uma matéria especial sobre as dificuldades que muitas estrelas do Pride tiveram na adaptação ao MMA ocidental, especialmente ao UFC, mas não só ao UFC. E vamos falar também, obviamente, como não tinha como deixar passar, das 10 maiores lutas da história do Pride, porque é um complemento da matéria dos 10 momentos mais memoráveis, né? Os momentos mais memoráveis não necessariamente aconteceram em lutas históricas, né? Por exemplo, tem 10 lutas de luta mesmo melhores do que Rampage e Arona. Mas o que finalizou Rampage e Arona é um dos 10 momentos mais espetaculares da história do Pride. Então a gente fez uma lista que complementa a outra. Então nenhuma das dez lutas da próxima lista vai ter aparecido nessa lista dos 10 momentos mais memoráveis.
Bem, eu quero primeiro, a gente vai começar o programa de hoje, literalmente pelo início do Pride. Eu só queria antes fazer uma introdução aqui rapidinho, dizendo que duas notícias pessoal, né? A gente fez uma cobertura legal do Bellator que teve na última sexta-feira, com o King Mo na luta principal enfrentando o Rampage Jackson numa revanche. A vitória, a luta saiu como a gente preveu aqui no It's Time, como na análise do site também, com a vitória do King Mo, de modo bem cauteloso e sem correr muitos riscos. Acabou vencendo o Rampage, totalmente obeso, em final de carreira, situação deplorável, muito diferente do Rampage que a gente vai falar hoje aqui no It's Time.
Perfeito.
Então o King Mo vinga a derrota injusta e consegue a vitória. Tem um review para vocês verem no site. E tem também, não no site, mas a gente vai repercutir nos próximos programas, foi o anúncio de hoje que o Rafael dos Anjos vai para o meio médio e vai encarar o Tarek Safedine lá em Singapura, Alexandre, provavelmente, onde ele treinou muito tempo, inclusive, né? Lá no, nas ilhas do Sudeste Asiático. Isso vai ficar para o Pride repercutir no próximo programa, porque hoje é todo o programa ouvindo essa trilha maravilhosa do Pride Fighting Championship e fazendo essa revisão do evento que começou lá em outubro, 11 de outubro de 1997, no Japão, Alexandre. O Pride 1, né, que nas lutas que a gente elencou como 10 momentos principais, traz em duas lutas desse Pride 1, em 97. Um deles, Rickson Grace, um mito urbano para muitos que acompanham MMA hoje em dia. E o Gary Goodrich também com baita nocautão. Diego Tintin dá uma risada ao fundo, né?
Prevemos treta, né, Tintin, hoje?
Não, não, mas assim...
Tipo, um eufemismo para a lenda urbana, é um mito urbano.
Então, mas a questão do Rickson não é só porque... A gente pode discutir, até cabe outra discussão muito grande, inclusive entre nós daria uma discussão muito grande sobre a relevância dele ou não, mas é mais porque o pessoal pouco ouviu, né, lutando, né? Ele lutou em eventos não transmitidos, numa época onde não havia transmissão, e pouca gente sequer viu ele no... Se o Royce é um cara pouco visto dentro em transmissões, o Rickson praticamente não existe, tem muitas gravações dele lutando. E uma delas foi no Pride 1, né, Alexandre? Eu quero que você conte um pouquinho nesse primeiro evento, qual foi a proposta e quem foram as estrelas do Pride 1 lá em 1997 e que mais? Você que é o nosso patrono aqui de história das artes marciais mistas, o que era o MMA nesse momento em 1997?
Temos aqui um historiador. Aqui, né? Eu falo, Bruno. Já se meteu, tá vendo? Vai falar que tem historiador, o maluco já se mete logo. Fala.
11 de outubro, diga-se de passagem, aniversário de um certo Carneiro.
Que homem.
Que fala aqui com você.
É verdade. Era aniversário de quantos anos?
11 anos. Olha que legal.
Que beleza.
Mas, antes, acho que já para deixar a bola com você também, acrescentar essa questão que o Bruno tá falando, e falar também da diferença que já tinha ali entre o MMA americano e o japonês. Aí, vai lá, é contigo.
Exatamente. O que aconteceu? O MMA, o Vale Tudo, na época, né? Em 97, acho que o Blatnik já tinha cunhado a expressão MMA, se eu não me engano. Acho que não, foi depois só. Mas enfim, era o Vale Tudo, né? Que vinha dos desafios dos Gracie. Eles ficaram famosos por isso, desde que o Conde Coma trouxe o jiu-jitsu japonês e adaptou, e os irmãos Hélio e Carlos adaptaram para a necessidade dele, criaram o Gracie Jiu-Jitsu, né, o Brazilian Jiu-Jitsu, e a partir daí eles saíram pelo país e viajaram vários cantos do mundo também para levar a sua arte, para mostrar que a sua arte era dominante em relação ao mundo. Uma parte da família foi para os Estados Unidos e fundou o UFC, no caso do Horion, Royce, né, a gente já contou essa história.
Royce era o irmãozinho mais novo que morava com ele.
Isso, e a ideia inicial da família era levar o Rickson para lutar no UFC. Só que o Rickson é um tanque de guerra. Então os caras pensaram o seguinte: vai chegar o Rickson lá grande, forte pra cacete, o cara vai dizer, mas também é o tamanho desse cara, esse cara vai ganhar. Então eles quiseram levar um mais mirradinho, não foi tão mais mirradinho, porque o Royce é maior que o Royler, né? Mas um dos mais mirradinhos da família, pra mostrar que o jiu-jitsu era capaz de ganhar de muita gente maior. E foi isso que o Royce fez nos Estados Unidos. Em paralelo, o Rickson foi lutar no Japão. E ele lutou no Vale Tudo Japan, que era uns eventos que aconteciam no final do ano. É, inclusive, quem quiser pesquisar na ferramenta de busca do site, vai olhar um vídeo que eu botei de uma defesa de queda do Rickson no Vale Tudo Japan contra um maluco gigantesco, que ele parece um gato, bicho. Ele dá uma estrela por cima do cara. É um negócio bizarro. E a diferença técnica do Rickson naquela época era muito absurda pro resto, né? O Rickson já era um cara que naquela época já treinava, já disputava campeonato de sambo, campeonato de wrestling, campeonato, além do jiu-jitsu, né? Então ele já era naquela época um cara muito bem preparado. E o que aconteceu? Com o sucesso, do relativo sucesso, né? Porque o que a gente tem que falar, sucesso daquela época não é o sucesso de hoje, tá? Então o MMA, o Vale Tudo, era um negócio muito nicho, né? Enquanto os Estados Unidos estavam brigando, o UFC estava brigando contra a perseguição política, que era liderada pelo John McCain, né? O candidato, o senador republicano que foi candidato derrotado nas eleições presidenciais americanas de 2000, ele encampou uma batalha para proibir o Vale Tudo na época nos Estados Unidos. Ele conseguiu bloquear em vários estados, e o último bastião foi em Nova York o ano passado, né? Mas durou por muito tempo. O ban do Vale Tudo nos Estados Unidos por muitos anos, e o UFC começou a cair, tá? Nessa época, e foi inclusive a época que eu comecei a perder o interesse de ver. E é engraçado assim, hoje é um belo dia pra você jogar a real assim pra algumas pessoas que, assim, eu critico muitos comentários hoje em dia de que eu já fiz um dia. Então, por exemplo, quando o UFC implementou regra, luva, divisão de tempo, divisão de peso, eu achei que tinha virado coisa de frouxo e parei de ver. Não parei de ver, eu passei a ver esporadicamente, tá? Nessa época...
Os Gracie também acharam isso na época ali.
Os Gracie também acharam isso na época, principalmente o Rorion, né? O Royce ainda continuou lutando, o Royce ainda lutou o UFC 5, que já não tinha mais o Rorion no limite. E pra piorar, o Alexandre de 2017 falando isso, o outro motivo que me fez perder um pouco o tesão também foi ver o Vitor Belfort ser varrido pelo Randy Couture no UFC 13, se eu não me engano, em 97 também. E eu achava que o Vitor Belfort era invencível naquela época e tal, você vê que coisa. E aí, nessa mesma época, o Sakakibara, o Nobuyuki Sakakibara, que é um empresário japonês, se juntou com o Nobuhiko Takada, que era um astro do telecatch japonês, e eles desafiaram o Rickson pra luta. Então o Pride nasceu pra fazer a luta do Takada contra o Rickson, tá? Então este foi o motivo.
O Takada era tipo um Hulk Hogan, pra quem não sabe, né? Achando que é um bom exemplo.
Isso, exatamente.
Um Michel Serdan, algo assim.
Isso, e de popularidade, inclusive, né? Ted Boy Marino, pra quem é mais brasileiro também. Então, pra quem é mais brasileiro, é bonito.
Mais brasileiro, né? Dá pra ser menos brasileiro.
Pra quem é brasileiro, né? Então o Pride foi criado pra isso, tá? E aí eles não iam botar só o Takada contra o Rickson, fizeram um cardzinho, dentre os quais puxaram o Gary Goodridge e o Oleg Taktarov, que já tinham lutado no UFC, e é esse outro momento que o Bruno fala, né? Que é um nocaute violentíssimo. Quem viu, eu só vi o Pride, todo mundo, ninguém viu o Pride 1 ao vivo, né? Aqui no Brasil, pelo menos, ninguém viu o Pride 1 ao vivo. Eu vi em VHS, depois que eu soube que o irmão do Royce... Você vê, o conhecido naquela época pra mim era o Royce, não era o Rickson. E aí eu vi que o irmão do Royce, que eu sabia que ele era fodão, mas eu nunca tinha visto ele lutar, tinha ganhado no Japão. Eu falei, pô, então deixa eu alugar essa fita aqui na locadora também. E levei.
O Rickson já era o cara das 400 e pouca luta?
Já.
Com 390
tava ainda. Com 390 ainda, assim, por aí. Mas já tinha vencido o Resolu, né? Já tinha feito algumas coisas maiúsculas na carreira dele. E a gente vai falar do filho do Zulu.
Sim, Zulu foi na década de 80,
isso,
né?
As lutas isso. Dele. Isso, das primeiras lutas do Sherdog.
Não, e pra quem não sabe, o Rickson é um pouco mais velho que o Royce. Ele é o irmão mais velho,
ele
Alexandre?
Acho que o Rorion é o Rorion. O Rickson acho que é o terceiro. Mas ele é mais velho que o Royce. Sim, o Royce é o caçulo. O Royce é o caçulo e é bem mais novo do que o Royler, né? Porque ele é de um outro casamento. A mãe do Royce não é mãe de nenhum dos outros irmãos. É só
ok.
É só do Royce. Então, fizeram essa luta, né? Teve esse nocaute do Gary Goodridge sobre o Oleg Taktarov, que eu só não fiquei achando que o Taktarov saiu morto, porque eu sabia que ele tava vivo, porque eu vi ele no Rollerball e outros filmes depois daquilo, então você sabia que ele não tinha morrido. Mas, enfim, quem viu aquilo ali no ginásio... Quase,
hein? Deve ter... Eu sabia que ele não tava morto
porque ele tava vivo.
Grande momento!
Que frase maravilhosa!
maiúsculo. Mas, então... O Pride 1 ele foi criado pro Rickson lutar com Takada. E aí o Rickson ganhou muito facilmente, porque você botou o provavelmente ou certamente o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos pegando um pro wrestler, pegando um telecatcher, não tem chance disso, disso acabar bem.
Né? Adivinha o que aconteceu, né?
É, adivinha o que aconteceu. O Rickson Gracie passou a carreta, montou com uma facilidade ridícula no Takada, saiu pro armlock e ganhou. O engraçado foi o seguinte, muita gente reclamou daquele resultado, diz, ah, não, que botou um monte de lenga-lenga, eu acho que fizeram muito pra promover uma revanche, e promoveram a revanche no Pride 4. E ia falar, ah, não...
Um ano depois.
É, isso. Isso não vai acontecer de novo, ele não vai me ganhar de novo, e se ele me ganhar, não vai ser no armlock, se eu quero, o Rickson falou, ah, tá bom, então. Então eu vou te ganhar de novo do mesmo jeito. E ele foi lá e ele fez o quê, Bruno? Ganhou.
No armlock.
No armlock, no mesmo braço, puxando o mesmo braço. Então foi sensacional. Ele ganhou duas vezes do mesmo jeito que a Takada calar a boca. E aí o Takada desistiu, viu, que não, pô, não dá mesmo. Então aqui eu tô falando com...
Oi, Pedro, repete.
O cara dizer como vai ganhar e ganhar é coisa de quem é farsa, né?
Alô, McGregor.
Tipo isso.
Então, até passando aqui, o Ale tá falando do primeiro Pride de 97, que só pra complementar também, um evento que teve na coluta principal, na luta co-principal, Kimo Leopoldo, que tinha perdido, mas levado ao Royce a desistência no UFC 2, contra o Dan Severn, que foi o cara que fez a final com o Royce no UFC 4 e depois ganhou o UFC 5. Evento que teve também o Renzo Gracie lutando e ganhando. Aliás, um empate, estourou o tempo.
Essa luta é chatíssima,
imagina,
nossa,
né?
Nossa senhora.
É. O
700 horas do aguarda.
Era grande Suíça da época, né, cara? Que ele esgotou o Royce pra final e levou essa luta até os 30 minutos e empatou.
Empatou com o Dan Severn também aos 30 minutos. Então, assim, foi um evento cheio de nomes grandes.
É bom a gente falar que o Kimo era só Kimo na época, tá? Inclusive, ele era apresentado como o homem de um só nome, Kimo. Era um bagulho meio assim, meio fantasmagórico, sabe?
E eu queria, antes de continuar falando do evento, primeiro dar uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, né? E para variar a audiência maravilhosa, deixar um abraço para Leonardo Paes, José Augusto Araújo, Alexandre Douglas, o Marco Antônio, Felipe Biancardi Justo, Hugo Henrique, Rui Pedro Klein, Kelvin Carrapateira, o Tobias está com a gente aqui, Alexandre, Tobias Bunenberg, conhece,
beleza,
Alexandre?
Beleza, grande Tobias, grande alemão.
Rafael Oreiro, enfim, pessoal, todo mundo acompanhando com a gente. Rapidinho, pessoal, para quem está acompanhando pelo Facebook, já reparou na câmera que nós temos aqui uma série de bonecos nos acompanhando na transmissão. Então o Ale mostra o Shogun.
Dá uma manjada no que tá escrito nessa luva.
O Alexandre mostrando o Shogun pra galera. Tá o Shogun, o Vandy, o Chuck Liddell, bem em destaque, né? Três grandes nomes da história do Pride. O Shogun de luva azul, que era a luva do kit do Pride, sunga branca
sim.
E aqui na bancada ainda temos o Royce Gracie, o Baz Rutten e o Anderson Silva, que também lutaram no Pride. E Ale, eu quero que você mostre, pessoal, qual vai ser nosso prêmio do mês de abril pros colaboradores. É especial, mostra pra câmera aí, Ale. Camisa oficial do Pride, né? Hoje produzida pela Reebok. Então o Ale vai mostrando. A camisa, no caso, é minha. Eu preferi não vestir e trazer para vocês verem ela. Então, maravilhoso Pride aí brilhando na câmera. Atrás o logo do Pride tradicional. Então, nós vamos sortear um colaborador que vai levar para casa essa camisa. E vamos comprar no seu tamanho. O colaborador, você vai escolher o tamanho, obviamente. Não usar, pegar a minha camisa usada.
Como aconteceu com o Lucas Natan, que ainda não me avisou.
O tamanho da camisa dele,
não,
né?
Não, a camisa dele já tá na cara dele. Porque eu já vi, já foi enviado, já tá lá
com ele. Ah, ele não escolheu a camisa, você pegou qualquer
tamanho. Não, ele escolheu, eu mandei pra ele, ele só não me avisou ainda que recebeu, tirou a foto. Então, Lucas, tira a foto e manda pra mim.
E manda pra gente, né, Lucas? Faz esse serviço aqui pra gente. Pedro e Tintim, vamos começar pelo Pedro. Pedro, o Alexandre já contou como conheceu o Pride, eu também já falei muito aqui no programa. Eu quero que você conte pra gente como é que você conheceu o Pride, qual que era a sua impressão na época desse maravilhoso evento.
Minha história com o Pride tem a ver com o próprio interesse que eu tive por artes marciais, assim, eu era novo, e o Alexandre, que me conheceu numa fase mais magra ainda do que eu tô, sabia que eu era um legítimo magrelo, né? Talvez o maior que ele já tenha visto. E tipo eu tinha isso. Ouvido falar sobre essa história da arte marcial, que você não precisava ser forte, todo aquele discurso do jiu-jitsu, né? E aí me interessei, e isso me motivou a procurar eventos de MMA e esse tipo de coisa. E aí, na época, tava começando a despontar o Minotauro no Pride. E levando jiu-jitsu, aquela coisa. E era muito aquela coisa dele vencer lutas que não era para ele vencer, era muito contra a lógica. E aí eu comecei a me interessar pelos eventos. Eu tinha uma locadora perto da minha casa, que eu fiz amizade com um cara que trabalhava lá, e ele também gostava de luta. Então ele sempre, assim, meio que fazia um esforço para trazer as fitas o mais rápido possível, né? Assim que saíam, para locadora e passei a acompanhar. Até o momento, que eu não me lembro mais que ano foi isso, que eu comecei a ter acesso ao Sport TV, que ele tinha na época, disponibilizava as lutas do Pride, você conseguia assistir. E aí, daí pra frente, as coisas começaram a ser mais fácil. Mas assim, no princípio mesmo, era muito pro locadora, ou então às vezes algum amigo que tinha uma luta numa outra fita que a gente conseguia ter acesso, mas não era uma coisa simples não.
Diego Tintin, você e o Pride Fighting Championship.
Eu vi os primeiros eventos do UFC em fita VHS também, né? Alguns dos primeiros eventos. E eu lembro que meio que saiu um pouco de moda essa coisa de luta, né? Como o Alexandre estava falando, a parte de... Virou coisa de frouxo.
Ah, brigar não tá com nada.
Então, aí... Não tinha tanta notícia mais assim, não tinha mais as fitas na locadora, tal, a gente não tinha muito acesso. A internet, talvez quem seja mais jovem, não imagina o quanto que era menos expandida, né? Antigamente não tinha YouTube, não tinha vários canais que hoje a gente consegue as coisas com muito mais facilidade. Não tinha Google, não tinha YouTube.
Tal. O Sport TV passava então, os eventos do UFC, os primeiros... Mas era... tem mais gente hoje que é assinante do Combate do que era assinante do Sport TV na época.
Então era difícil de mudar também, né? Hoje em dia você tem aquele guia de canais do Sport TV ali que você faz a busca, você sabe quando vai passar, você programa pra gravar. Antigamente era uma revista que vinha a guia.
Verdade.
Tudo que ia passar no mês. A revista da TVA. Tudo que ia passar no mês inteiro ali, a programação nos canais por assinatura. Então até quem tinha Sport TV, não era o meu caso, tinha dificuldade de pegar a hora que ia passar tal programa e tal, então não era tão fácil assim, né? Eu via esporadicamente um ou outro evento do Pride por fita de vídeo, como o Pedro falou, que às vezes pingava na locadora, e também quando dava sorte de estar na casa de algum amigo que tinha Sport TV e estivesse passando uma reprise, alguma coisa do tipo, né? Tinha alguns amigos que gostavam de luta que chamavam na hora que fosse passar uma reprise, que a gente via, principalmente lutas do Vanderlei Silva e do Minotauro que passavam mais, né, nesse começo.
Isso.
E eu me lembro que a primeira vez que eu realmente me juntei com o pessoal, a gente juntou, fez uma vaquinha para comprar, né, no pay-per-view ali do Premier Combat, na época, tava surgindo ainda, foi no GP de 2005 do peso médio que o Shogun acabou campeão, tem toda uma história engraçado é que a respeito disso que a gente foi numa festa antes e ficamos muito bêbados, né, a turma lá que ia ver o evento. Teve briga na festa, foi uma coisa muito louca. E a gente chegou totalmente trêbado pra ver a luta na casa de um dos amigos.
Ah, aí, não consigo imaginar você bêbado, Tintin.
e tava passando antes de começar o GP... Estava passando as lutas iniciais desse GP, que foram em 2 meses antes e tal. Só que a gente não percebeu isso, né? Que a gente achou que o Shogun foi campeão ali ganhando 4 lutas na noite. Porra, isso aí, o Shogun pra gente naquela noite ali virou um mito inalcançável, né? Que ninguém ia repetir essa façanha de ganhar na mesma noite Minotauro, Rampage, o Wolverine e o Arona, né? Então, ficou essa história engraçada aí do Shogun ter vencido 4 lutas na noite, embora só tenha mesmo sido 2.
Isso, né? Que eu ia falar, né? Embora ele tenha vencido 2.
Que não tá de mau tamanho também, né?
Não,
vamos chegar, vamos com calma, senhores. Então, acho que é importante todo mundo entender qual era a lógica do Pride na época, como era difícil acompanhar, a maioria era por fita. Essa dificuldade da programação era enorme. Eu mesmo assumi aqui no programa passado, para quem escutou, que eu pegava aleatoriamente na TV. Inclusive, na minha descrição do site, tá que a primeira luta que eu vi do Pride foi Crocop e Bob Sapp. Mas alguém já me lembrou que essa luta não foi nem pelo Pride, foi pelo K1.
Isso.
É que era o mesmo ringue. Era o mesmo esquema, né? Um ringue...
Na realidade, ô Bruno, na época, o Pride... Uma das ideias do Pride era competir com a audiência do K1. Que havia ali na época. O K1 foi um dos grandes concorrentes do Pride aí no início. Tanto que no Pride 2, salvo engano, mas salvo engano de verdade, não dizer, eles entraram diretamente para concorrer com o K1. Esse foi um dos objetivos assim, do evento.
Tinha muito intercâmbio entre as duas organizações de lutadores, né?
Procópio, e era um esquema parecido, né?
Estava ali nos dois e vários outros.
Se você olhava a organização do K1, que é a Trocação, Kickboxing e o Pride, parecia um pouco na época, porque era, se olhava, eu era moleque olhando de madrugada no Japão, um ringue quadrado, quatro cordas pra cada lado, os caras trocando pancada, pra mim era tudo a mesma coisa, né? Verdade. Então essa luta, eu até achava que na minha cabeça era no Pride, tem que trocar até na minha desclassificação. Depois do Pride...
Você tinha 9 anos, né?
Eu tinha... Essa luta, não. Essa luta foi 2000...
Não, ah, tá. Tá frente. Tô falando quando
nasceu. Sim. Mas aí essa luta já era 2003, 2004, tá. Enfim. Depois, o Pride continuou com seus eventos, com muito... O segundo já não teve o Rickson, teve sempre a família Grace presente, já teve o Renzo, o Royler lutando, Mark Kerr, o Marcos Ruas. Então, a importação de atletas do UFC pro Pride era uma coisa natural, né, Alexandre? Por essa dificuldade do UFC se estabelecer nos Estados Unidos, e o Pride aparecendo uma promoção, cheio de dinheiro, pagando bem, e no Japão, que ainda inclusive tinha facilidade de não ter tanta encheção de saco com fiscalização, o que pode, o que não pode. Afinal, para quem não sabe, o evento tinha três regras muito importantes diferentes do MMA de hoje. Uma delas era o chute de olhadas na cabeça no chão são permitidas. Os tiros de meta, que todo mundo gostava de ver. Aí hoje a gente pensa, é uma coisa meio sádica e talvez desnecessária, mas todo mundo gostava de ver. Quem tá falando que não é mentiroso. Você não, por outro lado, não podia cotoveladas no chão. Algo que eu advogo que não tenha no UFC hoje em dia, que devia ser proibido. Cotoveladas no chão eram proibidas. E terceiro, que o julgamento era diferente, né, Alexandre? Diferente de round a round, era feito um julgamento ao final da luta, de um round de 10 minutos e 2 de 5.
Isso, 2 de 5 quando era disputa de cinturão, né? Quando não era, era 1 de 10 e 1 de 5. E o round menor tinha um peso maior do que o round maior. Então,
round final, no caso.
Eles deixavam o pra dar mais peso na parte final. Então, tem muita luta que tem muito rame-rame no começo, né? Tem muita luta...
Isso na era moderna, né, Alexandre? Do Prado, vamos frisar também.
Ah, na era moderna. Porque na era antiga era moderna.
É verdade. Bem importante também chegar nesse...
Daqui a pouco a gente vai falar do Prado GP de 2000, que tem a luta mais longa da história do MMA.
E eu já ia entrar, era o próximo tópico. E o primeiro evento que é marcante para os brasileiros é o Pride... É o GP do Pride de 2000, Alexandre. Um GP open weight, né? Ou seja, peso livre, peso absoluto. E aí eu quero até trazer o Tintin e o Pedro também, trazendo o Royce Gracie, que era o grande campeão, né, Pedro, do UFC, o grande nome do MMA no pros brasileiros. Quer dizer, o Vitor Belfort aparecia muito forte na época. Alexandre, você levantou a mão, você quer fazer alguma
observação? Não, antes do Pedro, eu quero fazer uma observação antes do Pedro, mas pode falar.
Tá, mas o Royce, só ia completar que o Royce, ele era o grande nome e veio fazer a luta contra o grande nome japonês da época, que era o Sakuraba. E o Sakuraba já vinha nessa época de vitória sobre os Gracies, né, Alexandre?
Ele vinha sobre...
Vou puxar
a luta aqui. Contra o Royler foi antes, né?
O Royler.
Que ele ganhou do Royler, ganhou do Royce, ganhou do Renzo e ganhou do Ryan. Nessa ordem, se eu não me engano.
Nessa ordem, né? Exato. Isso.
Então, ele já tinha ganho, né, a primeira. E era uma época que... eu acho que a luta dele contra o Royler foi a primeira vitória de um japonês sobre um Gracie desde do Kimura sobre o Hélio no Maracanã em 1951. Então, é um bagulho gigante, né? E aí, ele fez de novo, né, no Royce. Ele fez 4 vezes, ele virou o Gracie Hunter, né, o caçador de Gracie, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas só o que eu queria falar antes do Pedro é o seguinte... Em 1997, a derrota do Vitor Belfort pro Randy Couture, a primeira derrota, né? Porque ele foi escovado 2 vezes, me tirou o foco de gostar um tanto de MMA como eu gostava. O Pride GP de 2000 foi o que me recuperou. Então, quem me fez voltar pra toada que estou até hoje foi o Pride GP de 2000, pra vocês saberem o tamanho desse torneio naquela época. E o que ele representou pra mim? Ele que me fez gostar de MMA de novo. Talvez um pouco do meu sadismo tenha sido alimentado por ter de novo open weight e por ter de novo gigantescos contra pequenininhos lutando. E aí tenha voltado... Pô, finalmente uma organização voltou a fazer vale tudo de verdade. Mas...
De homem.
Exatamente. Eu não queria usar essa expressão, mas tipo isso. Era o que eu achava na época. Mas daqui a pouco a gente vai falar, o Pedro e o Tintin vão falar aqui também, e eu vou dizer exatamente o que desse torneio me chocou, me deixou maravilhado e me fez seguir em frente pelo seguinte, porque eu nunca deixei de acompanhar 100%, tá? Inclusive desses nomes que o Pedro, que o Bruno falou, dois deles lutaram no Brasil e me chamaram muita atenção na época, que eram o Mark Kerr e o Igor Volchanchin, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco dos dois. Mas deixa o Pedrão falar aí o que ele ia falar.
O que eu ia falar, Pedro, é o seguinte: essa luta foi a principal do GP, assim, em termos de nome, entre o Sakuraba e o Royce. O Royce ganha do Takada na decisão, o Sakuraba ganha do Mesger,
do Guy Mesger
e do UFC por TKO.
Parceiro de treino do quem chama?
No intervalo de round. E o Royce acaba enfrentando o Sakuraba no duelo esperado por todos, até no dia das finais. Porque
com regra diferente.
E porque o round inicial, o primeiro. As oitavas de final do torneio foram num dia, e aí as quartas, semis e finais, tudo no primeiro de maio de 2000.
Isso, exatamente. E essa luta, fizeram um acordo que essa luta do Sakuraba contra o Royce foi especial. Ela não tinha limite de tempo. Ela tinha rounds, mas não tinha limite de tempo. Ela durou 6 rounds de 15 minutos, sim, é verdade.
A luta famosa durou 1 hora e meia.
1 hora e meia, 90 minutos. É a luta mais longa da história do MMA. E ela acabou por exaustão quando o córner do Royce jogou a toalha do 6 pro 7º round, quando ele não tinha mais nenhuma condição de voltar, porque se dependesse dele, ele ia voltar. E sei lá, ele ia até morrer, sei lá o que ia acontecer. E o córner dele jogou a toalha, foi pela segunda vez, né, porque já tinha acontecido isso no UFC 3, na final do UFC 3. Na final do UFC 3, porque ele não
conseguiu fazer a derrota, né?
No começo da luta.
É, porque ele não chegou
Eu ia né? passar pro Pedro sobre a luta, mas você já cortou na voadora o que o Pedro ia falar, Alexandre.
Pode,
tudo bem.
Pode dizer,
mas Pedro, eu quero dizer o seguinte: é uma luta muito simbólica essa do Sakuraba com o Royce. Agora, pra quem não assistiu e for assistir, eles vão achar que a gente tá sacaneando eles, né, Pedro? Que é pegadinha. De chatice a luta.
É, porque se você for ver a luta hoje, a luta é uma merda, né?
Cara, mas é bem menos do que a luta do Renzo no Pride 1. A luta do Renzo no Pride 1 não dá. Não dá pra ver de novo.
Inclusive, o Guilherme Anami comenta aqui, na boa, essa luta do Sakuraba com o Royce deve ser inassistível. Aí eu quero que você comente,
Pedro. Inclusive, essa luta aqui do Sakuraba com o Royce 2000 foi melhor do que a de 2007. Foi
sim, horrível. Sim, sim.
A gente tá competindo com a merda fez demais, né? Mas, na época, o que aconteceu? Essa história da fita. Eu comecei a acompanhar o MMA com o Vitor Belfort. E aí o Vitor tinha perdido do Randy Couture, a gente recebia a notícia através das fitas, cassete, né? não via ao vivo. Então, assim, meio que aconteceu isso um pouco comigo também, eu meio que perdi ali um pouco a fé ali no Vitor Belfort, mas o Royce ainda era um baluarte do MMA na minha cabeça, era o cara que era invencível. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa luta, tinha esse problema também, né? Você já geralmente pegava as fitas já sabendo o resultado das lutas. Então, eu queria assistir a fita porque eu fiquei sabendo que tinha um cara que fez o Royce pedir arrego, o Royce desistir. E aí eu assisti esse evento por conta disso. Também porque, se eu não me engano, eu acho que tinha o Mark Coleman nesse evento.
Tinha.
E já era um cara que conhecia também.
Foi o campeão do torneio.
Sim, é porque é meio embaralhado essa época na minha cabeça, assim. E aí eu queria assistir por causa do Coleman, que também ia estar lutando, né? E aí vem um outro elemento que é muito interessante do Pride, é que assim, a gente teve muitos lutadores icônicos na mesma época, porque foi ali que eu conheci o Igor Rovshanchin, que foi um cara que eu virei muito fã de ver lutando, e foi por causa dessa fita cassete, né, desse evento. E eu acho que todo mundo tem um pouquinho dessa coisa com o Pride por causa disso, porque foram momentos assim muito marcantes. Por exemplo, o Tintin falou que o primeiro pay-per-view que ele viu foi o do Shogun. Pô, claro que vai marcar o cara. Que nem eu. O primeiro outro que eu vi que a gente pagou pra assistir foi Minotauro e Bob Sapp. Você sempre vai lembrar disso. Sempre vai ter um lugar especial pra você. Mas foi por isso, assim. Eu queria ver quem é esse cara que fez o Royce pedir arrego.
E, Alexandre, o torneio continuou com a vitória, como já adiantado? O Igor Vovchanchin, meu ucraniano não tá em dia, venceu o Gary Goodrich. Que a gente já comentou que aplicou um nocautaço no primeiro Pride.
No
inclusive, pra quem não viu, tá na matéria lá 10 momentos, 10 anos sem Pride, os 10 momentos mais marcantes. Então você confere essa matéria no nosso site, que tem um desses momentos, é esse que a gente comentou. Tem o Rickson ganhando do Takada, e tem também o nocaute do Gary Goodrich. O Takada, Diego Tintin, que o Rickson ganhou, ele acabou o MMA com um recorde de 2-6-2, tá? Ele não tem uma carreira muito bem sucedida. E o Rickson acabou o MMA profissionalmente com 11-0, mas alegadamente com
435-0.
É isso, Alexandre?
É por aí.
Não, mas você está chutando.
Mas é um chute direcionado.
Tá, eu vou achar daqui a pouco aqui, eu digo quanto o
Rickson é tipo aquele segundo volante que pega na entrada da área.
E o Rickson, que é a cara do Hélio também, impressionante, né? Pra quem nunca viu o Rickson, pega esse vídeo que o Alexandre colocou, você vê, parece o Hélio Gracie lutando lá, é a cara do Hélio Gracie, ele parece muito com o pai dele.
Três vezes maior, né?
Três vezes maior, não, obviamente, né? Vamos continuar no Pride, que depois de 2000, desse evento maravilhoso...
Só pra completar do Pride 2000, por que que ele me teve um impacto tão grande pelo seguinte, eu vi, entre o UFC, começaram a acontecer alguns eventos, World Vale Tudo Championship, International Vale Tudo Championship, o IVC, né, que é considerado o torneio mais violento da história, e é a tal da organização que o Arthur Mariano ganhou do Vanderlei Silva, que valia a cabeçada, e o diabo, o bagulho era tenso pra caramba.
Esse é o Vale Tudo de verdade, isso, né? De raiz.
Isso, exatamente. E nessa época, eu vi dois animais lutando em São Paulo, um no Maxud Plaza e o outro, eu não me lembro onde é que foi, o do Maxud foi o Marcan, massacrando o Fábio Gurgel, de um jeito que ele quebrou as duas mãos na cara do Fábio Gurgel. E aí ele foi pro UFC, ele ganhou um torneio no UFC, né? E aí eu falei, caramba, esse maluco é um monstro. Ele é um novo monstro, por quê? Porque o monstro era o Vitor, aí o Vitor deixou de ser monstro, aí o monstro era o Mark Coleman, que tinha ganho dois torneios antes do Vitor, e no dia que o Vitor ganhou o torneio, o Mark Coleman se tornou campeão do UFC também. Só que o Mark Coleman, quando ele foi pro Pride, ele tinha quatro derrotas seguidas. Então ele já tava meio de moral baixa. Ele já tinha tomado aquele nocautão com o pé na cara, com aquele sapatada na cara do Pete Williams. Ele já tava um pouco mais sem moral, com a moral que ele não tinha mais. Quem tinha uma moral gigante naquela época, pelo menos na minha visão, era o Mark Kerr. E eu achava que ele era ninguém vai ganhar dele, até que ele perdeu de um cara que, quando eu vi ele lutar a primeira vez, todo mundo deve ter achado a minha... É porque eu sou tão velho que eu tive essa situação com o Igor Wolfchante, eu não tive com o Fedor. Mas o primeiro padeiro com cara de trouxa, barriga protuberante, que matava todo mundo, não era o Fedor, era o Igor Wolfchante. Ele era muito parecido com o Fedor, inclusive, ele só tinha um pouco mais de cabelo, mas ele era muito parecido com o Fedor, o jeito dele e o modo de luta também e o aspecto, se olhar pra cá. E quando ele entrou nesse ringue no Brasil, eu falei, nego, tá de sacanagem trazer um maluco desse, né? Vai vir lutar. Quando ele lutou, eu falei, não, ninguém tá de sacanagem, esse maluco é um monstro, entendeu? E aí, cara, o Barker lutou com o Igor Wolfchante, se eu não me engano, no Pride 7, e o Igor Wolfchante ganhou, e eu li na, eu não me lembro se foi na Grace Magazine, ou na Tatame, ou Knockout, eu não me lembro qual revista da época que eu tava lendo a reportagem sobre esse evento, e tinha uma frase do Mark Kerr falando do Igor Wolfchante, he hits like a beast, né? Ele bate que nem um monstro, ele bate que nem um bicho feroz, né? Uma fera. Então eu falei, caraca, esse bicho realmente é monstruoso. Então quando eu vi a chave do Pride GP 2000, eu falei, o Mark Coleman não tá mais ganhando de ninguém. Quando o Royce perdeu do Sakuraba, eu vi, pô, acabou, realmente acabou a aura, né, do Royce. Ele perdeu uma luta. O Sakuraba tava morto e, como o Bruno falou, as quartas de final, semifinal e final foram no mesmo dia. Então o Sakuraba saiu dessa batalha de uma hora e meia, que foi uma luta desgastante, cara. A luta não foi tão parada assim, não. Não foi uma luta como a luta do Renzo. Essa luta foi bem... Foi, não foi bem movimentada, mas ela foi mais movimentada. E aí, quem que o Sakuraba vai pegar em seguida? Na semifinal, o Wolfchante. Eu falei, morreu, óbvio que ele morreu, vai ser assassinado pelo Wolfchante. E ele deu trabalho, ele cansado, ele deu trabalho, porque ele quedou o Wolfchante. E aí o Wolfchante pegou os restos mortais do Sakuraba e ganhou. E aí ele foi pra final contra o Mark Coleman, que eu não imaginava que iria pra final.
Mark Coleman, que na semifinal derrotou o Fujita em 2 segundos. Sim, ele ganhou em 2 segundos.
E o Fujita é o cara que a gente vai falar mais pra frente.
Tá, mas foi 2 segundos porque
se só machucou.
Ele isso, se machucou. Isso. Então, ele se machucou na rodada anterior.
Contra o Cara, o Fujita entra, tipo, ele sente logo o primeiro segundo de luta e o corner já joga a toalha.
E aí o que que acontece? Eu achei que a final ia ser o Wolfchante contra o Marqué, tá? E aí a final foi Wolfchante contra o Mark Coleman. Eu não me lembro se eu não tinha me ligado, mas eu não tinha percebido, eu não tinha dado não muita importância que o Mark Coleman estava inteiro, entendeu? E que o Wolfchante tinha lutado uma luta relativamente dura contra o Sakuraba e o Mark Coleman não teve semifinal, ele não lutou. Então eu não tinha me tocado nisso, entendeu? Então isso diminui um pouco a zebra, porque pra mim foi monumental o Mark Coleman ganhar do Wolfchante. E parada que eu falei, maluco, eu não acredito que o Mark Coleman ganhou do Wolfchante. Ganhar do Wolfchante naquela época era tipo assim, desceu um disco voador, saiu alguma coisa que eu não sei o que que era e ganhou do Wolfchante, porque era isso que eu achava que era o Wolfchante. Inclusive ele devia ser filho de um marciano ou algo que o valha, porque não era possível que um cidadão com aquele naipe batesse que nem o Wolfchante batia.
E na época ele tava 42-2 e vinha de, sei lá, 30
vitórias. 38 vitórias. Isso. Ele via 38 invicto. Teve um no-conta, chegou
mesmo. Contra o Marcan.
Contra o Marcan, que ele dá um joelhadão baixo no Marcan.
Mas o resto ele bateu em todo mundo.
Foi no Pride 12, né, se não me engano. Foi depois da vitória.
Pride 7. Pride 7.
Ah, a vitória foi no Pride 7. Ah, isso. Esse
golpe, eles Pride se consideraram ilegal. Depois, porque valeu o resultado da luta.
Valeu, pô. Isso, então, essa luta é do He Hit Like a Beast. Ele ganhou, entendeu? Isso. Na imprensa, ele saiu vencedor. O Wolfchance saiu vencedor.
E
ele
antes perdeu depois. Antes dessa luta, tinha ganho do Carlão Barreto, né?
Isso, já ganhou do Carlão, exatamente. Então, ele tinha 38 lutas invicto, né? 37-0-1, né? 37-0-0-1, né? 37-0 vitória, 0 derrota, 0 empate e um no contest. Então, eu falei, porra, pra mim era magnânimo o feito do Mark Coleman, vindo de 4 derrotas consecutivas, já meio mal, achando que não dava mais, que ele já não tinha se adaptado mais à evolução do esporte. Ele ganha do Igor Wolfchance, e pra mim esse é o grande feito do começo da história do Pride.
Depois de 2000, no final de 2000, nós temos ainda no finalzinho do ano, o Sakuraba ganha de mais um brasileiro, ainda mais um Gracie. O Sakuraba ganha do Ryan Gracie, do falecido Ryan Gracie, no primeiro round, por decisão. Uma luta de um round só no Pride 12. E aí em 2001, aparecem os primeiros cinturões do Pride. Alexandre, Pedro e Tintim, eu vou passando aqui a cronologia, eu vou contando os fatos, vocês vão se intrometendo, tá? Hoje, para não ter que ficar chamando um e outro, pode sair bombardeando o microfone que a gente vai administrando. Nesse ano, o que aconteceu? O Sakuraba, que vinha de derrotar 4 Gracies, falaram, bom, tá na hora de algum brasileiro dar um caldo nesse cara. E botaram quem? Botaram Vanderlei Silva, o Vandeco, sim, o nosso grande Vande, que tá aqui na câmera olhando com cara de mal, esfregando as mãos. Não é o Vande do Pride, né? Esse é o Vande já do UFC, mas faltou o boneco do Vande do Pride aqui. Vou providenciar. E ele vai pra pegar o Sakuraba nessa luta, que foi em 2000. Eu tô pegando a data certinho aqui, 2000.
Outubro de 2001, se eu não me engano. 2001,
vinha de nocautão. E março de 2001.
Não, tô falando da disputa de cinturão, foi mal, desculpa.
Ele ganha do Sakuraba em março de 2001 e depois marca uma disputa de cinturão do peso médio do Pride entre o Vande e o Sakuraba.
Peso médio do Pride, pra deixar claro, é o peso meio pesado das regras unificadas.
Exatamente, tá? E o Vande meio que vingou os brasileiros com essa derrota, né? Ele pega o Sakuraba, que era o grande nêmesis, ganha a primeira luta com uma ajoelhada e inglês soccer kick, o famoso tiro de meta na cabeça do Sakuraba. E depois ganha o cinturão pra cima do Sakuraba novamente com interrupção pro nocaute, né? O TKO,
a segunda luta acho que foi da contusão, não foi? Ou foi a terceira?
A segunda luta foi da contusão.
Foi aquele da queda. A terceira foi o nocautão, que ele cai que nem uma árvore.
Então, isso. O Sakuraba.
A primeira foi muito violenta, cara, porque foi aquela que ele segurava a cabeça do Sakuraba e dava o tiro de meta.
Isso, isso.
O Sakuraba saiu tudo
estourando. Não, isso depois dele já ter dado joelhada no Tai Clint que nem um cavalo. Né, a gente vai falar daqui a pouco do Vanderlei. O Vanderlei era maníaco.
O Vanderlei ele tinha acabado de vir do No Contest com o Gilbert Ivel, porque ele chutou o saco do Gilbert Ivel, que não conseguiu voltar pra luta com 21 segundos de luta. E aí ele ficou com o No Contest. Então esse era o Vandeco na época. Vocês já acham ele meio doido hoje. Vocês não sabem o que era o Vande do Pride. Pedro, você que se intrometeu, já quero até já puxar a sua opinião. O Vanderlei foi a grande importância do brasileiro que vingou a nação, né, e a família Gracie do MMA. Inclusive o Alexandre lista a rivalidade do Sakuraba com os Gracie e depois Vanderlei contra Sakuraba nas 10 maiores rivalidades do Pride, matéria do site também, você tem mais detalhes lá. E o Vande se tornou assim o primeiro grande nome de brasileiro vencedor no Pride, né, Pedro?
Sim, além disso que você falou, o Vanderlei, além assim, da selvageria e assim, do modo acachapante que ele vencia, eu acho que chamou muita atenção, porque na época o Royce era um mito, o Sakuraba vai e ganha dele. E aí vem um cara e dá uma surra no Sakuraba. O Vanderlei, eu acho que foi o primeiro cara assim, que eu acompanhei que teve...
Pequena microfonia no plano do Pedro, enquanto...
Só enquanto o Pedro se recupera, só pra fazer uma partezinho rápido, o Vande, ele foi por causa de... Ele não é o primeiro campeão da história do Pride por coisa de meia hora. Por quê? Ele fez a luta principal contra o Sakuraba.
Vou jogar. No mesmo evento, Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, enfrentou Heath Herring e se consagrou campeão.
A primeira das três vitórias do Minotauro sobre Heath Herring. Então é por coisa de 20 mil e por conta de uma mera formalidade de formatação de card. O primeiro campeão da história do Pride não é o primeiro vencedor de torneio. Então veja bem, o que o Mark Coleman ganhou em 2000 não era cinturão. Assim como o que o Vitor Belfort ganhou no UFC em 1997 também não era cinturão. Então só pra gente deixar aqui claro, tá? É, o primeiro cinturão conquistado no Pride foi de Antônio Rodrigo Nogueira quando ele ganhou por decisão do Rich Herring. Na luta co-principal do evento que o Vanderlei ganhou do Sakuraba, na luta principal, a segunda vitória do Vand sobre o Sakuraba.
Evento para 55 mil pessoas no Tokyo Dome, que hoje é um estádio de beisebol que abrigava no começo os eventos grandes. Evento que teve Quinton Rampage Jackson ganhando, que teve Dan Henderson ganhando do Murilo Rua, né, o Murilo Ninja, né, irmão do Shogun. Que teve o Zé Mário Sperry finalizando o Igor Vovchanchin, dentro também dentro do evento. Teve o Semi Shield lutando, Alexandre,
O campeão do K1.
O holandês, né?
Isso.
Da escola holandesa. Teve Rezum Grace lutando. E lá no Pride versus K1, teve Mirko Filipovic empatando com aquele Takada que a gente mencionou, né? Mirko Filipovic, o Krokop, que começava a cavar os seus caminhos dentro do MMA. 2002, Alexandre, 2002 traz um dos momentos que você lembra. Na sua retrospectiva de grandes momentos do Pride, e eu quero saber, Diego Tintin, a troca de golpes entre Dan Fry e Yoshiro Takayama no Pride 21 e 23 de junho de 2002 é o momento mais insano que você já viu na história do MMA? Diego Tintin desmuta. Ó, Diego deve estar mutado, Diego Tintin. Bem, Alexandre, enquanto o Diego Tintin se posiciona, o Leandro e a mim coordena aqui o pessoal do Skype. Ale, ele foi indicado para o Hall da Fama do UFC, o Don Fry, inclusive, né?
Foi, sim.
Por causa muito desse momento, concorda?
Isso.
Esse momento, para quem não viu no site, entre no site e dê uma olhada. Pedro, Tintin, me escutam? Câmbio?
Sim.
Ah, agora voltou os dois, que maravilha. Então, peraí, vamos por vez. Tintin, foi o momento mais insano que você já viu dentro do MMA, essa troca de golpes entre o Takayama e o Don Fry, para quem nunca viu... Cada um segura no pescoço do outro como se fosse num tie clinch e fica dando soco na cara do outro. Os dois aceitam tomar soco na cara e dar soco na cara do outro. É um momento maravilhoso de ser presenciado, Tintin.
Eu diria que foi o momento mais engraçado, talvez. Foi hilário aquilo, cara. É impossível você ver essa cena sem dar uma gargalhada. É histórico isso, é muito bom.
Esse evento foi estranho, Anderson, do Pride, né?
Insano no sentido literal da palavra insano, né? Tipo, foi de maluco aquilo, né?
E os dois saíram inteiros, né? Inteiros não, mas saíram andando dessa trocação. Se você nunca viu, sim, veja. E a luta acaba depois, com a vitória do Don Fry, inclusive, que era o típico americano de bigodão e shorts dos Estados Unidos, que era muito engraçado de se presenciar. Evento que teve também, nesse mesmo Pride 21... Teve Anderson Silva e Fedor Emelianenko. Esse foi o evento que o Anderson nocauteia o Carlos Newton, Alexandre?
Não.
Não, foi em 2003 já. 2003, vou passar isso, então. Isso. Então, em 2002...
Continua.
Não, pode comentar, eu ia passar pra frente.
Então, 2002 tem dois momentos épicos, né? 2002 tem o maior público da história do MMA, né? Que é o Pride Shockwave de 2002. Que foi, aconteceu no foi nessa, não, foi no Estádio Nacional de Tóquio, né? E é o evento que tem a lendária luta do Minotauro contra o Bob Sapp, né? Para quem não viu, e assim nascem as lendas.
Aí, importante frisar, Alexandre, para quem, a gente tá mencionando essas lutas aqui, pessoal, tem todas as lutas do Pride no YouTube, todas. Só jogar o que você acha.
É, tudo dá para achar. E, cara, o que acontece? Hoje o Bob Sapp virou motivo de piada. Naquela época, ele tinha... Quando ele pegou o Rodrigo, ele tinha 2-0, tá?
Só pra explicar quem é o Bob Sapp. É um negão de 150 quilos, um brutamonte jogava futebol americano.
Isso, ele tem 180, se eu não me engano. 180 quilos.
Uma montanha
quilos,
de músculo.
De músculo.
É musculoso, não é? Isso, não é obeso.
Né? Isso, irmão de um dos maiores defensive ends da história da NFL, Warren Sapp, né? Que o Bruno lembra muito bem dele. E quando ele chegou pra lutar, ele era kickboxer, né? Ele vinha lutando em eventos de kickboxer.
Kickboxer!
Sim, sim. E passou pro MMA logo um pouco antes. Esse Pride Shockwave, inclusive, é um evento co-promovido pelo Pride, pelo K1. Botou 91 mil pessoas no
Estádio Nacional de Tóquio.
Né? Uma galera gigantesca e provavelmente um recorde que jamais será quebrado, né? E se provavelmente
91 mil pessoas
vai ter
que só se meter Anderson Silva contra Vitor Belfort no Maracanã, né?
Eu acho que nem assim, entendeu? Teria que ter botado em 2000
quando 2012. Podia, quando cabia 100 mil no Maracanã.
Exatamente. E quando eles estavam relevantes, né? E aí de repente caberia 100 mil, hoje não dá mais. Então o Bob Sapp, ele tinha duas lutas, né? E era um cara tão grande, tão forte, que o nego falou assim: caramba, por mais que ele não seja tão bom, lidar com um cidadão desse tamanho é complicado. E ele pega o Minotauro e ele crava o Minotauro no chão, de cabeça no chão. E é assim, é literalmente, ele faz isso aqui no Minotauro. Ele pega o Minotauro.
Quem tá vendo assim, pela câmera?
E crava ele assim, ó. Lau! E chapa a cabeça dele no chão, de você olhar e falar assim: morreu.
Morreu.
Né? Não é possível. E aí, e várias. E a barulheira da cabeça do Minotauro batendo no tablado. Brrr. E aí ele tomando porrada, e aí vem aquele cavalo que uma mão assim, coitada da minha mão, a mão do Bob Sapp é um bagulho assim. E aí você viu uma marreta, tipo de desenho animado, quando incha a mão, e metendo marretada na cara
do Minotauro. Parece aquele videogame Battletoads, quando
o Battletoads, exatamente.
Dá um soco que a mão fica grande.
Que a mão fica grande, tipo aquilo.
Só você ouviu o estalo, né, da pancada toda vez que acertava, né?
Isso, você viu o estalo, cara, estalo da cabeça, e da cabeça dele batia no chão, e aí quicava no tablado e voltava. Isso que ele já tinha tomado uns 3 ou 4 bate-estaca no chão de cabeça, de cravar a cabeça, não é aquela bate-estaca que bate as costas, que rola em suplê hoje em dia.
Tem uma cravadão mesmo. Alexandre, que o Minotauro tenta pegar ele pelo braço. Foi um dos bate-estacas que ele deu, que ele levantou o Minotauro com uma mão só.
Ele levantou
o Minotauro. Ele levanta com o braço.
Quando ele segura o Minotauro assim e puxa o Minotauro, e aí ele fica em pé, ereto, com o Minotauro de cabeça pra baixo, travado no meio, parece uma criança no corpo dele, sem sacanagem. Minotauro tem 1,91m e 110kg, cara. Entendeu? Ele parecia uma criança, bicho. Abraçado, com o maluco abraçado nele. E aí ele tromba aquela porra no chão. E aí o Minotauro sai do... Eu falei, caralho, cara, como é que ele não sabe nem onde ele tá? Entendeu? E aí ele volta. Foi muito mérito da resistência sobre-humana do Minotauro, e misturado com o condicionamento físico débil do Bob Sapp, que ninguém vai levantar, vai carregar uma quantidade de massa muscular daquela impunemente. E aí o Minotauro pega a chave, não é nem chave de braço, né? Aquela ali é chave de locomotiva, né? Porque ele segurou uma locomotiva pra fazer o Bob Sapp bater. E quando eu olhei, maluco, sem sacanagem, é papo de você olhar aquilo chorar.
Entendeu? Super-herói, né? Parece história de filme.
Não, e se você vê um filme com um cara grandão daquele, ganhando um cara pequenininho, cravando o cara de cabeça no chão e o cara penaliza, você vai sair do cinema bolado com o cara. Pô, diretor filha da puta, inventa uma
mentira. Até parece que existe isso.
Até parece que se existe, existe, bicho. O Minotauro fez isso. Então quem viu aí o Minotauro caindo de maduro contra o Roy Nelson, sendo nocauteado no
UFC,
né, e tomando prejuízo do Stefan Struve, não consegue imaginar quão bom e quão absurdamente resistente esse cidadão foi, entendeu?
E que era o melhor lutador do mundo no peso até o Fedor aparecer.
Até o ano seguinte, isso.
É, o Minotauro que no mesmo ano ainda ganhou do Dan Henderson. Você
tá falando de 2002?
2002.
Só colocar mais duas curiosidades, que além de ter sido o ano que o Sakakibara assumiu a presidência, foi o ano que começou a ter os rumores da Yakuza, né? Que foi meio que ali o princípio do fim.
É, a gente vai chegar lá mais pro final, as polêmicas com a Yakuza, que acho que até muita gente não conhece essa polêmica. No ano de 2003, só pra acabar, Pedro, teve ainda a vitória do Minotauro sobre o Dan Henderson por submissão, e teve o Minotauro estreando, ganhando do Guy Mesger. E uma pergunta que pintou aqui, Alexandre, não sei qual colaborador que mandou, até eu vou falar aqui, eu vou ter que procurar. Vamos chegar o Bruno Salles no Minotauro contra o Krokop, viu? Fica tranquilo. Alguém mandou aqui, o Felipe Justo, o grande Biancardi. Onde o Sakuraba chegaria lutando como hoje em dia, né? Na categoria de peso certo e tudo mais. Ale, nosso tempo hoje está super apertado, a gente está falando disso em off aqui. Mas, rapidamente, você acha que o Sakuraba seria um campeão de UFC hoje em dia? É difícil, o esporte evoluiu muito, né? Mas que ele lutou sempre fora do peso dele, foi um herói de lutar contra a cara 2, 3 vezes mais pesado, ele era um louco, né?
Isso, ele era meio médio e lutava contra meio pesado, entendeu? E meio pesado puríssimo, né? Então...
Na época que era uma montanha de... O Pride, para quem não sabe, era... muito pouco controlado na parte do doping, para ser bem bonzinho e não dizer que era suco liberado, né, Alexandre?
É, exatamente. Era bizarro isso.
Vamos passar para 2003, pessoal. 2003 foi um ano muito importante ainda no Pride. O Pride veio no seu auge, com certeza. Esses públicos maravilhosos. Os nomes despontando como o Fedor Emelianenko e como o Mirko Filipovic, o Krokop. E 2003 continuando ainda no Minotauro. O Minotauro tem outro momento dos maiores da carreira dele, que foi a vitória em cima do Mirko Filipovic, do Krokop. Tintim, para quem viu o Alexandre falando dessa história dele contra o Bob Sapp, o Krokop meio que tentou corrigir os erros, mas o final foi o mesmo, né, Tintim?
Foi outra luta inesquecível, né? O Krokop dando aquele monte de bicuda no Minotauro. Minotauro que sempre foi um lutador com muita garra, com muita técnica na luta agarrada, sabia bater também, mas para defender em pé ele era bem acessível, né? Sempre passou muito sufoco por conta disso. E ele resistiu heroicamente a todas as investidas do Krokop, que não foram poucas. Uma das grandes lutas da história do Pride, ele conseguiu uma finalização inesquecível. Quem viu não esquece que o Minotauro dessa época era muito isso, né? A gente conseguia manter a esperança mesmo nos piores momentos dele, porque a gente sabia que era capaz de reverter esse tipo de luta.
O Mirko Filipovic vulgo Krokop, que na época estava 7-0, né? Então estava invicto, e vinha de ter nocauteado em seguida, com um chute na cabeça ainda do mesmo jeito, o Igor Vovchanchin, que o Alexandre falou já, mas é do ucraniano, e o José Alberto Rodrigues, que aí, Alexandre, isso é alguém, algum brasileiro? Eu vou até buscar aqui, se eu estou pelo nome errado dele aqui. Mas...
Mexicano.
É mexicano?
Cara, o Alberto Del Rio?
É o Del Rio, verdade, pronto, é o Del Rio. Aí fica com o nome completo aqui, a gente não pega a alcunha do cidadão.
E viu o Krokop nessa época, tinha lutado com o próprio Bob Sapp no K1.
Tinha a luta que eu mencionei. Sim,
isso, é a luta histórica do Bruno.
Que eu falei que é a minha primeira lembrança de MMA, que é essa luta, que também pra quem não viu, porque como a gente falou, o Bob Sapp era uma montanha de músculo, correndo atrás do Krokop pelo ringue, e uma hora o Krokop resolve virar e acertar uma bela bica no fígado do Bob Sapp, que cai chamando a mãe dele no chão, e a luta se encerra. Vejam também Krokop e Bob Sapp. Pessoal, tudo no YouTube, pra quem nunca viu, corre lá pra ver que essa luta que a gente tá falando vale a pena.
2003 ele teve alguns momentos legais, é o ano que introduz o cartão amarelo, né, no Pride, coisa que ninguém imagina como é que você vê hoje. Antigamente o MMA oriental tinha cartão amarelo, então foi em 2003 que foi criado, né, o cartão amarelo. Quem tomava o cartão amarelo perdia dinheiro, né, da bolsa, tomava...
Tava futebolizando MMA.
O MMA, né? E 2003 foi o ano que o Fedor Emelianenko tirou o cinturão do Minotauro. Parece que o Bruno ia falar isso.
Eu ia fazer esse gancho. Se a gente falou dos momentos do Minotauro, eu até pulei esse momento pra gente continuar nas glórias do Minotauro, que foi a vitória dele em cima do Krokop, que até valeu o cinturão interino.
Isso.
Ele vinha de derrota porque ele tinha perdido para o maior nome do MMA até então, que ficou 10 anos, o maior campeão da história do Pride, e o campeão mais longevo da história do MMA, que foi o Fedor Emelianenko, 10 anos sem perder.
Ele tava começando a se tornar gigante.
Gigante. Em março de 16 de março de 2006, ele vence por decisão o Minotauro, Fedor Emelianenko. Nessa foi uma das grandes.
2003,
isso. Falei 6? 6. Eu quis falar 3. Ele ganha numa das, uma das que viram umas grandes rivalidades também da história do MMA. Fedor Emelianenko se tornando o imperador que vai durar até ser o último da lista, né, Alexandre?
Aquele dia que ele ganhou a primeira luta dele, eu vi que ele era brabo porque, cara, ele passou boa parte da luta socando a guarda do Minotauro. E o Minotauro não teve... Assim, ele defendeu uma outra tentativa de bote do Minotauro, e o Minotauro era a guarda mais bizarra do MMA naquela época. Ele não teve... ele teve algum trabalho no começo, mas depois ele controlou. O Minotauro ganhou bem do Minotauro, né? Tomou o cinturão, depois ele se machucou, não conseguiu defender o título. Aí o Minotauro ganha do Mirko Krokop, e aí a foto que eu botei na matéria dos 10 lutadores mais relevantes, a foto do Minotauro nessa matéria, é uma foto que ele tá no corner comemorando com o cinturão, e tá saindo, não sei se dá pra ver nessa foto do lado, o Krokop saindo chorando pelo lado, é bizarro, foi nessa luta, é essa luta daquela foto, é a foto do que o Minotauro ganha, numa virada, como o Tintin falou, sensacional, em cima do Krokop, e as pessoas já estavam querendo ver o Krokop contra o Fedor, mas aí botou que realmente o segundo maior do mundo era o Minotauro,
A segunda luta dele com o Fedor, acho que já foi em 2004, é a luta da cabeçada, né? Que a luta mal tem... Assim, o Minotauro tava até dando certo trabalho.
Foi no Shockwave, eu acho, esse daí. 2004 mesmo.
2004, né? E aí tem aquela cabeçada involuntária com uns 3 minutos de luta, mais ou menos. E a terceira luta não tem nem graça, né? O Fedor domina amplamente o Minotauro. E se alguém tinha alguma dúvida de quem era o peso por peso número 1 do mundo naquele dia, naquela terceira luta do Fedor contra o Minotauro, todas as dúvidas foram... É, por água abaixo.
Época em que o UFC ainda vivia seus tempos obscuros, brigando para ser legal nos Estados Unidos, promovendo eventos no interior dos Estados Unidos, em estados que nem Iowa, por exemplo, para longe do grande público.
De 2003 para 2004 ele já tinha voltado para Las Vegas,
para Nevada,
porque
tá começando a voltar.
Mas ainda estava bizarro, porque, por exemplo, enquanto você tinha Fedor e Minotauro disputando o cinturão dos pesados no Pride, você tinha André Arlov contra Paul Bentello disputando o cinturão no UFC. Era bizarro.
Luta que não daria a primeira rodada de GP no Pride.
É, exatamente.
2003 também teve o Grand Prix, o GP dos médios, né? Que seria o meio pesado. Que, cara, que o Alexandre conta muito bem na sua história de rivalidades e de momentos do MMA nas matérias do site. Um evento muito histórico, porque teve Wanderlei Silva derrotando mais uma vez Kazuchi Sakuraba na primeira rodada. Tivemos o Quinto Rampage Jackson vencendo na decisão o Murilo Bustamante, que tinha sido campeão do UFC antes.
No mesmo ano.
E Chuck Liddell nocauteando o Alistair Overeem, que sim, senhores, era um magrinho o Alistair Overeem, pra quem não conhece, sabe? Fez muita academia depois.
E alguém perguntar o que Chuck Liddell fazia no Pride naquela época. Sabe o que aconteceu naquela época?
Isso que eu pedi pra você contar.
Era uma briga tão grande e tinha tanta disputa pela imprensa entre o Saka Kibra e o Dana White que o Dana White resolveu mandar um integrante dele, um representante dele, pro Japão defender a honra do UFC no Pride. Esse alguém seria o Randy Couture, mas o Dana White nunca teve uma relação boa com o Randy Couture, e ele tinha sido, quando ele entrou no mundo de luta, empresário do Chuck Liddell e do Tito Ortiz, né? Então ele era muito mais amigo do Chuck. O Chuck tinha acabado de perder a primeira luta pro Randy Couture, e aí foi o Chuck Liddell pro Pride defender a honra do Pride com o Dana White
do UFC.
Defendendo a honra do UFC no Pride, com o Dana White como comentarista da transmissão americana. Ele foi o comentarista da transmissão do evento do Pride, ele tava lá no estádio, lá do lado do ringue, comentando e dizendo, não, trouxe aqui, o Chuck Liddell entra, aquelas aberturas do Pride, tocando a música que a gente ouve aqui no nosso podcast, que aquelas entradas, mas eu nunca liguei pra entrada de MMA, mas a entrada do Pride era um bagulho que dá vontade de chorar quando você vê até hoje.
O lutador, ele chega no elevador, ele sobe num elevador até uma plataforma que tem um telão gigante com o nome dele, uma música forte, e o cara desce andando uma passarela.
A apresentação do evento, cara, que ninguém gritava o nome de um a um e os caras ficavam alinhados um do lado do outro. E aí nego vem me dizer que o Rising, que o Bellator tá fazendo, vai pra puta que pariu, não tem nem comparação.
Ah,
tá
que louco. Simpático, Alexandre.
A pesagem também era um negócio legal. Acabei de lembrar que o Shockwave foi o torneio, não foi a luta que teve do Pride 2004. Torneio que o Fedor ganhou do Minotauro, que tem até a história engraçada dessa luta, que é a que o Minotauro passou mal na pesagem e mandou o Minotauro pesar no lugar dele.
Desculpa, Pedro, eu tava falando com o Alen Off, eu acabei não continuando em seguinte. Eu ia relatar isso do Shockwave pra você, porque eu tô com a planilha aberta aqui. O Shockwave, porque esse Pride do torneio foi o Pride Conflict 2003.
Final Conflict.
O Shockwave tinha vindo antes. Sim. Ou foi um depois?
Enfim, foi o seguinte,
Shockwave foi no final do ano.
Finais dos torneios.
Shockwave foi o final do ano, foi o 31 de dezembro. O Pedro tá certo, exatamente.
É porque esse Shockwave que o Fedor ganhou do Minotauro foi torneio, mas se eu não me engano, valia também o cinturão da categoria.
Isso, o terceiro, né?
Isso,
exatamente isso.
O torneio que o Quinton Rampage acaba ganhando do Liddell, né, Alexandre?
Ele nocauteia o Chuck Liddell na semifinal. E vai disputar a final contra...
Que o Rampage não era do UFC na época. Isso, o Rampage era um cara do Pride.
Isso, era um cara do Pride.
E o Wanderlei Silva ganha do Yoshida na outra semifinal. E na final, Quinton Rampage Jackson e Wanderlei Silva promovem...
A final era pra ser Chuck Liddell e Wanderlei, né?
Dois porque trocadores insanos.
E desde aquela época, todo mundo queria ver o Chuck Liddell contra o Wanderlei. O Wanderlei já era um maníaco de um lado. O Chuck Liddell era um contra-golpeador muito, muito preciso e muito mortal do outro lado, então todo mundo queria ver desde aquela época, que só foi acontecer em 2007 no UFC, aliás, que puta de uma luta sensacional, mas nego já queria ver desde essa época, então o Chuck Liddell foi enviado pra lá
para ganhar do Vanderlei e para mostrar que o MMA americano era melhor. E, na verdade, ele levou um vareio do... Ele foi massacrado no segundo round pelo Rampage, foi eliminado, né, da disputa. Rampage foi para a final. E aí, amigão, conheceu Las Rodillas de Vanderlei Silva, tomou joelhada até o nariz dele entrar, né, até aparecer aqui atrás, tipo, se fosse desenho animado, aquele que sairia para cá, né? E ficou lá, estatelado, destruído. E acho que ele ainda tomou uns tiros de meta no chão também, né? Que essa foi a primeira luta. Além de tomar... Acho que ele... Cara, se eu não me engano, ele tomou 20 ou 21 joelhadas. Eu contei essa porra. Passou de 20, entendeu? Joelhada no tie clinch, não, largou o trapo Rampage, no chão, Alexandre, e passou-lhe
é a bica. Que se a gente... O Rampage é o cara que, se a gente parar pra pensar, assim, o desgosto que ele tem que MMA... Hoje não foi por pouco, porque ele tomou um vareio do Vanderlei Silva duas vezes, assim, de apanhar muito... E um vareio do Shogun também de sair todo arrebentado. Então, assim, o cara apanhou muito no Pride.
E o Rampage, né? E fora os nocaute, né? Mais pesados também, que ele tomou até depois. Sim. E tal.
O nocaute que ele tomou do Vanderlei Silva na segunda luta
pra mim, até hoje, é o bagulho mais assustador da história.
E aí que eu ia chegar na segunda.
Mas só sobre o que o Alexandre tava falando, do que seria uma luta do Chuck Liddell com o Vanderlei Silva. Eles lutaram uns 5, 6 anos depois, sei lá, já tinham passado de seus auges, né, quando eles se enfrentaram no UFC, e foi uma luta espetacular. Eu fico imaginando o que seria, né, em 2003, 2004, se eles tivessem realmente se enfrentado, o que sairia dessa luta, né?
Imagina, bizarro.
Bem, a segunda luta entre eles, dessa rivalidade que nós mencionamos aqui, uma pancadaria brutal, e mais uma vez o Vanderlei Silva sendo como vencedor. E tem, acho que a cena, eu acho que é a foto mais emblemática da história do MMA até hoje, que é o que a gente até colocou na nossa chamada no podcast de hoje, que é o Vanderlei Silva, ele tá no tie clinch, nós dando joelhadas na cabeça do Rampage Jackson, o Rampage Jackson é nocauteado, e ele cai que nem uma árvore nas cordas. E fica apoiado nas cordas de barriga, parece que tá apoiado no varal, o Rampage Jackson desmaiado. Eu acho que é a foto mais emblemática, até não sei de quem que é os créditos, nem se é brasileiro, se é uma...
É do Susumu Nagal.
Alexandre sabe de bom, Alexandre é um monstro, viu? É um ET mesmo, viu? E enquanto isso... E
a quantidade de sangue que cai enquanto ele fica pendurado também é assustadora, que dá um close nele, assim,
E começa de cima a pingar, pra baixo,
sangrando pra caramba na hora que vão tirar ele das cordas.
Enquanto isso, o Vanderlei Silva enfileirava outros japoneses na sua defesa de cinturão, e o ano de 2004 chegava com outra grande rivalidade, né? Se o Vanderlei Silva manteve em 2004, no Pride 28, o cinturão dele dos médios contra o Quinton Rampage Jackson, o Fedor Emelianenko mais uma vez pegou o Antônio Minotauro, como a gente já mencionou, e venceu mais uma vez, como o Alexandre já mencionou, no Shockwave no final do ano.
E aí, nessa terceira vez, foi um baita de um vareio.
Baita do vareio, mostrando que ele era o maior peso pesado da história até 2004.
E aí mostrou que, tipo assim, não dava, entendeu? Naquele dia eu falei, maluco, não dá pra ganhar desse cidadão. Porque o bicho é rápido, o bicho é... E aí, no ano seguinte, que a gente vai falar...
Calma.
Ele mostra que ele vira e fala assim: estamos tratando de alguém diferente.
Pra finalizar, pessoal, é o seguinte: estamos em 2004 ainda. E já o Leandro e a mim já levantou a plaquinha de acréscimos pra mim aqui na produção.
Sendo que 2005 é o maior ano da história.
É o maior ano da história. Então, e tem muita coisa pra falar. Pessoal, programa que vem, que vai ser pós-UFC 210, vamos falar de Cormier, de Anthony Johnson, de Weidman, Musashi e de Will Brooks, Charles Oliveira.
Vamos fazer uma reunião, se a gente vai botar uma versão
extra, de repente. Mas o programa que vem, vamos comprar isso com o pessoal do Distar, mas a gente vai dividir o programa que vem com o Pride. Se faltar coisa, a gente faz uma edição a mais. A gente faz o que der pro programa que vem e fala do UFC também. Pessoal, o programa que vem vai continuar o especial do Pride. Vamos aproveitar o finalzinho de tempo que a gente tem aqui. Além, em 2004, o último capítulo que eu queria rememorar hoje é a rivalidade entre o Fedor Emelianenko, que a gente mencionou que detonou o Minotauro, com a Hammer's House, né? Que era a casa do Mark Coleman e do seu pupilo Kevin Handelman. O Fedor Emelianenko vence pela primeira vez o Mark Coleman no ano de 2004 com uma Kimura. E vai encontrar...
As duas
vezes na Kimura, isso, né? E vai vencer depois, lá nos Estados Unidos, o Mark Coleman também, outra vez. Agora, em 2004, ele ganha no Pride Total Elimination, em abril, do Mark Coleman. Desculpa, foi chave de braço a primeira vez, Alexandre.
Ah, sim, isso.
Foi chave de braço. E depois, mais pra frente no ano, eu vou até pegar um mês certinho aqui, em junho, dois meses depois, é escalado o pupilo dele, Kevin Randleman, para enfrentar o Fedor Emelianenko. E aí eu quero fechar o programa de hoje comentando o momento mais assustador que eu já vi na história do MMA, que é o suplê que o Kevin Randleman aplica, jogando Fedor Emelianenko para trás, de costas no chão e de cabeça no chão. Ale, pega o boneco e mostra para quem tá na câmera aí. Leandro, a mim, o cara foi jogado assim. Ele pega...
Ele é feito jogado assim no chão e derruba.
É o golpe do Zangief. O cara foi de cabeça, Yamin, e o pescoço dele ficou 90 graus do chão. É assustador.
Ele fez isso aqui, tá? Ele fez isso aqui com as pernas pra cima. Tem uma hora que quando... E a queda foi tão absurda, foi tão monstruosa, que o Kevin Randleman, o cara que deu a queda, ele saiu do chão.
Ele saiu do chão, isso. Ele
crava,
quicou.
Ele pula pra pegar impulso, crava o Fedor pra trás, então ele faz um negócio assim, o Fedor faz isso aqui, ele fica de cabeça pra baixo, perpendicular totalmente ao chão, é cravado no chão de um jeito absurdo. É, você vê na cara que a câmera dá um close no... Agora o Shogun não quer nem ficar em pé, coitado. Tá vendo? Já deu um suplê nele aqui, ele não quer ficar em pé. E, cara, foi tão absurdo o impacto que o Fedor ficou meio assim... Caralho, meu irmão, ficou um negócio meio doido, assim, o dele... Deixa o Shogun
nocauteado.
Nocauteado, Shogun. E ele, assim... Quando você olha aquele negócio assim, foi um bagulho aterrorizante, foi um negócio chocante, o barulho que aquilo fez. Cara, 50 segundos depois de ser cravado com a cabeça no chão, ele cata o braço do Kevin Randleman na Kimura e finaliza a luta. E eu falei, que porra é essa?
Como quem não quer nada, né?
Meu irmão, né, cara, como assim ele sobreviveu? Como assim ele não saiu dali pro hospital... Com 5 fraturas na
vértebra,
paraplégico,
tetraplégico.
E nunca moveu os membros na vida. Como assim isso não aconteceu com ele? E ele, 50 segundos, ele finaliza a luta e ganha, bicho. Aí é inacreditável.
Numa Kimura.
Inacreditável.
Aquilo surreal. É esse dia o Fedor mostrou que ele era um ET. Ele ganharia depois do Mark Holloman também por Kimura no Pride lá nos Estados Unidos, que a gente vai chegar nos Estados Unidos.
Na frente das filhas
do Coleman. Pessoal, hoje teve muito o que falar de Pride e ainda não cobrimos o grande filé do Pride, que foi o ano de 2005, né? Então eu quero primeiramente reconvidar Diego Tintin e Pedro Lins para a semana que vem. Honrem o compromisso disso. Aliás, talvez eu não esteja aqui semana que vem, Alexandre Matos. Talvez eu esteja em Sinop, no Mato Grosso. Mas eu vou providenciar aqui, eu vou certinho essa viagem. Pessoal, vamos voltar semana que vem falar de Pride. Falta muita coisa ainda. A gente fica devendo a parte 2 especial para vocês. E também tem o UFC semana que vem. Fim de semana tem Daniel Cormier contra Anthony Johnson pelo cinturão dos meio pesados no UFC 210 em Buffalo, Nova York. Tem Chris Weidman contra Gerardo Mursassi e Will Brooks contra Charles do Bronco, Charles Oliveira. Estouradíssimos
de... onde Mark Ruas ganhou o UFC 7.
Exatamente. Estouradíssimos de tempo. Tintin, Pedro, desculpa pela correria que tá hoje. Vocês vão voltar pro Pride falar de novo, né, Pedro?
Sim, com certeza. Ainda mais para falar de Pride, é só chamar.
Pedro, obrigado pela sua presença, até a próxima.
Que isso, valeu galera, um abraço.
Diego Tintin, você não precisa nem ficar falando pra voltar, que você é que nem uma praga, você não some. Estaremos de novo pra falar de Pride semana que vem.
Até mais, Bruno. Até semana que vem, um abraço pra todos vocês e abraço pra todos os que ouviram essa saga do Pride aí que começamos e talvez terminaremos semana que vem, talvez não. Um abraço a todos.
Terminaremos com certeza, sabe? Vira essa boca pra lá. Semana que vem ou não, a gente vai terminar essa saga. Alexandre Matos, tchau.
Hoje eu vou até pedir desculpa aqui pro Yamin, que deve, a gente falou de tanta coisa assustadora que ele deve dormir de luz acesa hoje, né?
Tchau, Ale. Pessoal, não esquecem, toda a cobertura do especial de 10 anos do Pride no site. 10 anos sem Pride especial no site, todas as matérias lá, você acessa, você confere. Até semana que vem, tchau!